Verificando a natureza das dívidas, 41% apenas eram dívidas contratuais e 59% eram dívidas mobiliárias em títulos, que foram refinanciadas a 100% de seu valor nominal. Enquanto, na época, em algumas localidades, essas dívidas estavam cotadas a 15%. Houve até uma CPI, a CPI dos precatórios, que denunciou isso. Bom, a necessidade, esses aí são apenas pinceladas a respeito da necessidade de auditoria. Por quê? Nós fizemos o levantamento das resoluções do Senado, que autorizaram endividamento dos estados nas décadas de 70 e 80, na origem dessas dívidas. E o que é que nós verificamos, senador Paim? A maioria das resoluções sequer menciona o agente credor. Outra grande quantidade sequer menciona a finalidade do empréstimo. Há uma forte suspeita de utilização dos entes federados por meio da contratação de dívidas para financiar a ditadura militar. Nós temos aí uma comissão da verdade em andamento. Essa comissão da verdade precisa fiscalizar também, investigar também quem financiou a ditadura, quem financiou a CIA. Esse serviço não é barato, né? A dívida dos estados, o estoque refinanciado foi 113 bilhões. Em 31 de dezembro, esse estoque chegou a 396, um crescimento de quase 300%, apesar do rigoroso cumprimento dos onerosos pagamentos, apesar dos ajustes fiscais impostos aos estados, que foi cumprido, apesar da perda do patrimônio estadual, porque os estados foram obrigados a privatizar o seu patrimônio. E mais, atualmente, os estados estão se endividando com o Banco Mundial. Senador, o Senado está autorizando os estados se endividarem com o Banco Mundial porque está sendo mais barato endividar com o Banco Mundial do que cumprir as condições onerosas da União. Ora, qual o federalismo que está existindo no país? Os estados estão se endividando com o Banco Mundial para quitar parte da dívida com a União. E nós sabemos que os empréstimos do Banco Mundial não têm apenas o preço financeiro. Eles têm um preço de abertura para assistência e assessoria política e econômica. Submissão, Jovita, tem razão. E um dos aspectos que nós já identificamos: o Banco Mundial está assessorando os estados a transformarem os seus fundos públicos criados lá desde 98, com a emenda 20, lá em 98, em fundos privados, a exemplo do Funpresp. Isso pode significar a transferência da crise financeira internacional para o interior do país. Isso é muito grave, né? Para dar uma ideia do ônus, do peso, do dano financeiro que os estados estão sofrendo, nós fizemos a conta com o estado de Minas Gerais, que refinanciou lá em 98 18,5 bilhões, em 31/12 essa dívida estava em 66,8 bilhões. Se tivesse sido aplicado a TJLP, um parêntese, as condições dessa lei 9496, de refinanciamento da dívida dos estados pela União, aplicou o IGPDI, um índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, uma instituição privada, né, e que não mede a inflação, mede uma expectativa de inflação. Se tivesse sido utilizado, ao invés do IGPDI, o IPCA, por exemplo, que é o índice de inflação oficial no país, essa dívida de 66 não existiria, existiria uma dívida de 2 bilhões. Se tivesse sido aplicado 6% fixo, que é o que o BNDES empresta para empresas privadas fazerem construções no exterior, essa dívida de 66 bi não existiria. E os estados seriam credores, em Minas Gerais, seria credor de 1 bi e meio. Essas são apenas pinceladas, senador. O Senado precisa entrar nessa seara. Bom, nós já identificamos várias ilegalidades: juros sobre juros, ausência de autorização do Senado para várias emissões de títulos pelos entes estaduais. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais confessou que não audita a dívida, tá? E por aí afora. A necessidade de auditoria está comprovada por documentos resgatados na CPI. No relatório oficial constou diversos requerimentos de informações propostos por ilustres colegas não foram respondidos pelo Banco Central nem pelo Ministério da Fazenda. Tá? Em relação ao Senado, também constou do relatório final da CPI. As resoluções pertinentes silenciam sobre muitas condições, limitando-se por vezes em estabelecer teto para emissão de títulos. Parte dos desdobramentos da questão da dívida externa no passado, que presentemente possamos criticar, decorreu da pouca cautela com que o Senado exerceu sua competência. Isso constou do relatório oficial da CPI. A necessidade de auditoria. Desde abril de 2003 foi incluída uma cláusula de ação coletiva, cláusula CAC, nos títulos da dívida externa brasileira. Essa alteração não passou pelo Senado. Essa cláusula, ela dá a uma maioria dos credores o direito de decidir sobre uma alteração nas condições de refinanciamento da dívida em caso de dificuldade de pagamento. Ou seja, é uma cláusula que afeta profundamente, abre mão da nossa soberania. Não houve autorização do Senado Federal. Dando sequência, a Resolução 20 de 2004 autorizou a emissão de títulos da dívida externa brasileira de forma genérica, tácita, sem conhecer as condições. Isso fere não só a Constituição Federal, lá no artigo 52, como o próprio regimento interno do Senado. A Auditoria Cidadã tem acompanhado isso. Indícios gravíssimos de nulidade. O Acordo 4 das renegociações da dívida externa, lá em 88, de uma cifra superior a 80 bilhões de dólares na época, publicações dizem que esse acordo se deu em 23 de setembro. Nós obtivemos documento durante a CPI que mostra que ele se concluiu dia 3 de novembro em Nova York. Ou seja, é uma renegociação nula, não é? Eu peguei algumas falas aí de senadores na discussão da Resolução 20. Por exemplo, o então senador Rui Bacelar denunciava a falta de transparência, não é? E a pressão para que o Senado votasse renegociações da dívida. Não é? Tudo isso fica aí, eu não vou ler tudo isso porque eu não quero ocupar tanto tempo, mas em 92 foi aprovada, na véspera do Natal, dia 23 de dezembro, uma resolução que aprovou uma renegociação de 57 bilhões. Existe uma forte suspeita de que essa dívida já estava prescrita. Não houve o necessário debate, não houve a necessária transparência. Esse debate aconteceu em poucas semanas, num ambiente conturbado, porque a mensagem presidencial chegou nessa casa dia 16 de novembro, um mês após a morte do presidente Ulisses Guimarães e do Severo Gomes, e em meio ao julgamento do impeachment de Fernando Collor. Qual é a importância disso para a história do país? Essa negociação, senador Paim, foi a base da transformação de toda aquela dívida contratual com a banca privada nos famosos bônus Brady, que em seguida serviram para comprar as nossas empresas no processo de privatizações. E quando o governo recebeu esses títulos Brady em pagamento das nossas empresas, esses bônus Brady se transformaram em dívida interna. E foram pontapé dessa dívida interna que agora já está em mais de 3 trilhões de reais. Então, essa operação é muito grave, existe a suspeita de transparência. Bom, eu deixo aí outros elementos, não é? Importantíssimos. Por exemplo, o Banco Central não quis identificar quem são os detentores da dívida pública que é paga por todos nós. Eles disseram que não tem como identificar. Eu deixo aqui uma pergunta. Se não tem como identificar quem são os detentores, como estão sendo pagos os juros? Para quem paga? Entrega sim para quem? Se não sabe quem são os detentores. Não é? Finalizo com uma sugestão para efetiva participação popular e cidadã. E lembro aqui o mau exemplo da tramitação do FUNPRESP. Com exceção da atuação do senador Paim e com exceção dessa Comissão de Direitos Humanos, que convocou audiência pública, abriu espaço para ouvir diversos membros da sociedade civil sobre as preocupações do FUNPRESP. Mas, senador, de que adiantou? Mal tinha terminado aqui a audiência pública, o relator não levou em consideração uma vírgula sequer do que foi colocado aqui e protocolizou o seu relatório. A votação foi relâmpago, sem identificar os votos. Quem votou? Como votou? Né? Então, eu finalizo deixando aqui um pedido para que seja realizada uma auditoria dessa dívida. Essa dívida pública é a responsável pelas mazelas do nosso país, é a mega corrupção. Jovita e amigos do MCCE, que eu também participo, é a mega corrupção. Este ano de 2012, o setor financeiro está recebendo 2,52 bilhões por dia. Por dia. Inclusive, feriados, dias santos, sábados, domingos, etc. Né? É preciso convocar essa auditoria que está prevista na Constituição. Né? Eu agradeço, deixo a nossa página, auditoriacidadã.org.br, convidando a todos para participar conosco e estaremos atuantes nessa proposta do E-Cidadania. Podem contar conosco nessa luta. Muito obrigada.
Muito bem. Essa é Maria Luísa Fattorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, que expressou aqui o seu ponto de vista, a importância da transparência absoluta e, por isso, defende o programa E-Cidadania do Senado Federal. E, naturalmente, depois dessas exposições todas, aqueles que estão assistindo à TV Senado, ouvindo, enfim, poderão encaminhar as suas sugestões para que novos passos a gente possa dar. Eu vou permitir, porque muitos pediram já a palavra para dialogar sobre os temas, mas eu vou terminar primeiro com a Jovita, doutora Jovita José Rosa, diretora do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, sem prejuízo, baseado no nosso tempo, para que cada um dos painelistas tenha 5 minutos ainda para as suas considerações finais. E daí a doutora Cláudia encerra, então, essa nossa audiência pública.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa aqui, a turma de peso, né? A turma de luta. Né? Eu tenho orgulho de fazer parte dessas mulheres que vão à luta. E eu sou Jovita José Rosa, eu trabalho no Departamento Nacional de Auditoria do SUS, no Ministério da Saúde. Há 19 anos eu faço auditoria no SUS. E eu comecei a participar desses movimentos porque, realizando a auditoria no Sistema Único de Saúde, a gente constata o dinheiro repassado, constata o dinheiro desviado, a gente observa que as pessoas estão morrendo e a grande maioria são de pessoas que não têm poder aquisitivo. O SUS, infelizmente, ele é pensado para pessoas pobres e acha que pobre não precisa de coisa de qualidade. Então, o Sistema Único começa a ser privatizado, né? E a gente vê que os movimentos da sociedade, a importância que ele tem. Eu percebo que o movimento da reforma sanitária, quando iniciou, eu acho que no mínimo uns 20 anos antes da Constituição, e ele foi uma luta muito bonita e vitoriosa, porque garantiu na Constituição Federal saúde, direito de todos e dever do Estado. E eu acho que, na época, eu não estava nessa luta ainda, quando eles conseguiram isso, eles deram uma afrouxada na luta. Né? E eles tinham que ter continuado para garantir que o SUS fosse efetivado. Depois veio outro movimento, né, que foi um movimento sindical e fortalecido. Né? Depois garantimos um trabalhador na presidência da República e foi muito importante para a sociedade brasileira. Mas eu percebo também que o movimento sindical deu uma afrouxada na luta quando garantiu um trabalhador na presidência. E agora a gente percebe que há um novo movimento se formando, e é um movimento na base, e é um movimento mais estruturado. E a gente fica, a gente volta até a sonhar com um novo momento no Brasil por conta desse movimento. E a gente, eu me lembro que no ano de 2005, né, a gente estava assim tão desalentados, porque a minha entidade, a União Nacional dos Auditores do SUS, a gente lutava para criar a carreira do auditor do SUS. A gente, nós lutávamos na época do governo Fernando Henrique, e eu lembro que a gente tinha um apoio muito grande do Partido dos Trabalhadores. Né? O fato é o seguinte, é muito recurso para a saúde, é pouco para o que se tem que fazer, mas do montante, ele só perde para a Previdência Social, que paga o benefício. Então, o recurso da saúde, o orçamento da saúde é o maior da União, dentro da esplanada dos ministérios. E esse recurso, ele não é fiscalizado. O controle interno do SUS, hoje, para se terem uma ideia, senador Paim, nós somos 750 servidores que trabalhamos no Ministério da Saúde, desses, 400 já recebem abono de permanência, e a gente não vê, não enxerga em nenhum governo uma vontade política de criar uma carreira para a auditoria do SUS. E existe um Sistema Nacional de Auditoria criado em 93. Eu acho engraçado que nesse sistema fala assim, que o Ministério da Saúde, no prazo máximo de 90 dias, encaminharia um projeto de lei para cá, para estruturar o sistema. Até hoje, 19 anos depois, ninguém faz. Né? O Tribunal de Contas, já cansamos de ver quantas súmulas, quantas decisões que eles pede para o Ministério da Saúde fazer e ninguém faz. Então, a gente trabalhando nesse rumo, a gente percebe o seguinte, se a gente não envolver a sociedade nessa luta, a gente pode fazer milhões de auditoria, constatar desvios, e ele chegava lá no Tribunal de Contas e recebia uma multazinha de 2%. E as pessoas sendo eleitas e reeleitas, e a gente fica com aquela sensação de que a gente trabalha no mesmo local e a gente não consegue avançar. E nós começamos, as entidades, né, a minha entidade, a UNASUS, ou a entidade do TCU, que é a Auditar, a UNACOM, da CGU, os auditores da Caixa, nós criamos o Instituto de Fiscalização e Controle. E nós começamos a trabalhar para o controle social mais independente. Por quê? Porque eu sou conselheira do Conselho Nacional de Saúde. E o Conselho de Saúde no Brasil, infelizmente, a ideia é maravilhosa, mas ela não é usada da forma correta. Quando eu vejo entidades no Conselho Nacional de Saúde que recebe, que sobrevive de convênio com o Ministério da Saúde, essa entidade ela não teria que ter um assento no segmento dos usuários. Ela deveria ter um assento no segmento dos prestadores. Isso tira autonomia, seja qual for o ministro, quando tem alguma coisa importante para votar em defesa dos princípios do SUS. Essas entidades, elas não têm autonomia para votar, elas não peitam e votam a favor do SUS. Elas votam em favor do seu próprio umbigo. Infelizmente, são muitas entidades que existem assim, e não é privilégio do Conselho Nacional de Saúde, nos conselhos estaduais também. Uma razão aqui em Brasília, há quantos anos a saúde pública do Distrito Federal está um caos? A gente nunca vê o Conselho de Saúde do DF rejeitando as contas de um secretário, sabe? Nem o Tribunal de Contas, a gente não vê. Então, para que existem essas pessoas? Elas estão lá para articular coisas para elas mesmas, cargos e benesses, porque a função mesmo de fiscalizar não existe. Então, isso faz com que a gente se sente estimulada a promover um controle externo mais independente, como nós falamos. E nós começamos a fazer uma caravana pelo Brasil afora, andamos mais de 70 municípios, uma caravana da cidadania, do controle social e do combate à corrupção. E, em 2006, nós tivemos a oportunidade de conhecer o movimento de combate à corrupção eleitoral, no ano que estava explodindo a CPI da sanguessuga, e houve essa CPI, infelizmente, senador, a prática é a mesma, a prática continua a mesma. As pessoas usam da emenda parlamentar para fazer o caixa 2 de campanha, para fazer um faz de conta de políticas públicas que, na saúde, por exemplo, os conselhos de saúde são totalmente ignorados. Então, a nossa experiência como auditoria do SUS, a gente vê que emenda parlamentar na saúde é totalmente dispensável, porque não, os conselhos de saúde não ficam nem sabendo, a sociedade não fica nem sabendo, há uma falta de transparência completa.